A nossa aula de hoje tem vários níveis de dificuldade. Vamos recuar até os trabalhos em Aristóteles primeiro. Aristóteles, entre outros elementos que fez em seus estudos em lógica, procurou circunscrever e delimitar vários temas e vários termos que seriam importantes para a compreensão dos elementos modais para as relações causais na alma humana. Ele reúne, compila esses textos mais tarde, encontrados, arrumados, viriam a se tornar o que nós entendemos por lógica formal. Essa é a primeira origem do que viria mais tarde, lá na Idade Média, a ganhar corpo, forma, com os estudos que se aprofundariam e o contorno do que nós entendemos como termos unívocos, termos equívocos. De lá para cá, isso passa por uma série de movimentações e na aula passada, quando historicizamos a partir do final da Idade Média, isso serve de como um arcabouço, um prefácio do que vamos fazer agora. Termos unívocos dizem respeito àquilo no qual a alma, o espírito, consegue um discernimento pontual. Por exemplo, você diz à sua esposa, ao seu marido, que você vai até a esquina, a pé, buscar o pão na padaria para o café da manhã. Termos unívocos. Os termos equívocos dizem respeito às dubiedades, aos estados confusionais, aos elementos nos quais a alma, o espírito, eles não conseguem, toda a inteligibilidade humana, ela não consegue discernir de fato o que se passa. Por exemplo, um adolescente, ao responder ao professor sobre o que ele gostaria de estudar, o que ele gostaria de trabalhar, ele responde: várias coisas e nenhuma coisa. Isso quer dizer o quê? Se ele não especificar, isso abre o leque para uma série de interpretações. Então, isso é o básico, é o elementar, apenas conceitualmente falando, para diferenciar. Durante a Idade Média, a origem desses termos, ela aponta, a origem aponta para o latim. E são termos ligados ao aspecto da voz, vocal, no sentido de uma invocação, de um chamamento, estes termos. O que nos dá logo de início a ideia de um preceito de intencionalidade. Já veremos isso. Vamos aprofundar aqui os elementos. Peço para que considerem o que estudamos na aula passada como a base historiográfica disso que eu vou colocar agora. Bem, como chega aos nossos dias o elemento da univocidade e da equivocidade? Primeiro vamos examinar a nossa base categorial, ou seja, a nossa sociedade, a nossa época, o nosso contexto. Como usualmente a nossa sociedade lida com as equivocidades, com as univocidades? O que ela nos diz sobre isso? Ora, nos últimos 300 anos, principalmente nos últimos 200 anos, a humanidade, em grande parte aqui no Ocidente, parece mostrar uma impaciência quanto às equivocidades. De um modo muito amplo, a univocidade fez pender a balança para o lado dela. Como isso aconteceu? Por que isso aconteceu? O que houve? Vários elementos. Por exemplo, com a sociedade de serviços industrial, com prazos, com metas, com objetivos, com as mensurações, tudo medido, tudo pesado, tudo mensurável, tornou-se urgente que fizéssemos os elementos pontuais. Quanto é isto? Quantos grãos caberão em um quilo de? O que eu faço daqui até tal cidade? Quanto tempo? Qual distância? A universidade, ela se esparramou destes elementos objetivos rapidamente para a subjetividade, fazendo várias mesclas. Nas várias áreas do conhecimento, a equivocidade, os estados confusionais, as dubiedades, as indecisões, as incertezas começaram a perder espaço em quase todas as frentes. Vocês lembram a estrutura do pensamento que nós estamos estudando? Liguem, por favor, este tópico, termos unívocos e equívocos, ao tópico emoções, tópico 4. Considere que uma relação afetiva, duas pessoas, na qual uma das pessoas diz para a outra que, do ponto de vista das emoções, tópico 4, em relação a esse tópico, termos unívocos e equívocos, ela está indecisa. Ela não sabe se ama. Ela não tem certeza. Ela apresenta certas confusões. Como a nossa sociedade, a nossa época lida com isso? O que é o usual que a outra pessoa diga? Que está tudo bem? Que podem prosseguir? Que não há nenhum problema? Ou a outra pessoa sentirá provavelmente elementos subjetivos de desconforto quanto a isso? Vejam que a primeira pessoa não disse que não amava, disse que não sabia. Disse que estava confusa, indecisa. Diferente de dizer que ama ou que não ama, que seriam univocidades. Uma sociedade de serviços pragmática aceita a equivocidade? Essa mesma pessoa que se mostra equívoca quanto a isso pode se mostrar unívoca nesse tópico, por exemplo, com relação ao tópico 1, e dizer para esta outra pessoa que, no entanto, gostaria de ter uma família com ela, gostaria de ter uma vida com ela, um lar, gostaria de partilhar muitas coisas, o que pode aprofundar e gerar agora no outro as equivocidades, pode ficar confuso. A nossa sociedade, ao tentar, muitas vezes, colocar no ostracismo as dubiedades, as equivocidades como algo nocivo, mal, ruim, algo a ser afastado, acabou gerando esse tipo de contraste e dificuldade existencial. Colocando até em tabelas o que pode ser bom quanto a isso e o que pode ser mal, como se isso fosse possível, e muitas vezes não é. Vamos aprofundar um pouco mais esses elementos. Se, por um lado, a sociedade dos homens mostrou urgência, pressa, necessidade de fazer essas separações e de colocar a maior parte das equivocidades para longe e afastar tanto quanto possível, valorizando, observem peças de teatro, filmes, livros, aquela pessoa que diz, eu quero isto ou eu não quero isto, que é unívoca para as coisas, não tem uma primazia em relação àquela que diz, não sei, estou desorientado, estou confuso, não sei se é isso que eu quero, não sei se é isso a resposta. Observem como isso se esparramou. No entanto, há muitas coisas, muitas experiências na alma humana que pedem pela maturação, pedem pela demora, pedem pela paciência. Ora, como a equivocidade muitas vezes foi banida e afastada, estas palavras, que muitas vezes estão intimamente associadas, também caíram, em muitos casos, em desuso. Em muitos lugares, você falar para alguém, tenha paciência, tenha calma, isso levará um tempo, faz com que a pessoa elabore elementos de ansiedade, elementos de angústia e outros sintomas. No caso da univocidade, também sintomas apareceram. De outra ordem, algumas pessoas acham tão importante e se construíram dessa forma, acham tão necessário que sejam quase sempre unívocas que elas não admitem nelas mesmas espaços para equivocidades. Elas preferem errar muitas vezes, dizendo não, não quero, não vou e não faço, ou não é assim, mesmo sabendo que errarão, preferem isso a viver elementos da equivocidade. Em alguns casos, principalmente desde o Renascimento, este tópico, termos unívocos e equívocos, quando conversa, por exemplo, com o raciocínio, tópico 10 da estrutura de pensamento, aqui nós encontramos um dos contrastes mais impactantes, visíveis desde o âmbito do cotidiano social até a estruturação das clínicas. Para algumas pessoas, ter equivocidades quanto ao raciocínio é perder o juízo, perder a cabeça, é a insanidade, a loucura, etc. E para elas isso é motivo de pânico. É motivo de grande sofrimento. Elas não querem isso de forma alguma. Recorrem a todo tipo de ajuda que puderem, porque para elas isso é o que pode haver de pior. Uma equivocidade quanto ao raciocínio. Não saber o que fala, não saber o que diz, não conseguir concatenar as ideias. Isso não é gratuito. Isso é uma construção antiga que se torna profunda, crônica nos nossos dias. A equivocidade deixou de ser bem-vinda em muitos espaços. Então, uma pessoa que tem um convite para o trabalho, ela diz, eu não sei bem se é isso que eu quero. É uma resposta que não cai bem, não é de bom tom na nossa época. Como seria uma que diz univocamente, eu vou pensar e dou a resposta em 15 dias, se quero ou se não quero, ou não quero ou quero, vou assumir o trabalho. Vejam. E como ficam aquelas coisas que pedem por maturação, que pedem por tempo, que pedem por experiência, que pedem por amadurecimento? Como ficam esses elementos? Em muitos casos, isso fica numa situação extremamente dilemática. Ao empurrar uma pessoa que está em equivocidade, por coerção, por fatores sociais, para uma decisão, a pessoa pode pegar a primeira porta que se abrir, que pode ser, dentre todas, uma das piores. A sociedade compreende isso. Uma sociedade que nos diz, você vai trabalhar até tal idade e se aposenta. Você vai fazer um curso de tantos anos e para, depois termina o curso. Agora é a época de você fazer tal coisa. Se não fizer, depois será muito tarde. Uma sociedade que tem esses prazos existenciais para as nossas vidas terá paciência, terá discernimento e tempo para propiciar os espaços de equivocidade em nossas vidas. Fiz vários apontamentos aqui a respeito disso para conversarmos. Primeiro elemento instigante sobre isso. Em muitas existências, e isso nós só saberemos a partir do estudo diligente da historicidade e da estrutura de pensamento da pessoa, em muitas existências, a equivocidade é um endereço. Ela não é aquilo a ser afastado. Ela é aquilo a ser encontrado. Isso às vezes é tão urgente, é tão importante, que algumas pessoas chegam a recorrer a drogas, a medicações, a religiosidades, a estudos e viagens, porque para elas é muito importante encontrar a equivocidade. Alguns têm nela a libertação do espírito. Claro que isso pode ser simplesmente um sintoma de alívio a quem na univocidade se vê preso, se vê algemado, não consegue liberdade para exercer sua vida. Então, a equivocidade nesse caso muitas vezes será uma falácia. Outros, no entanto, têm pela própria construção de suas vidas nas equivocidades um endereço seguro. Como pode ser seguro alguém ter a experiência da dubiedade, da incerteza, da inexatidão como algo promissor? Para isso, estudamos a historicidade e a estrutura de pensamento. Por vezes, uma pessoa terá isso ligado, por exemplo, ao elemento das abstrações, no tópico 3. Então, essa pessoa constrói poemas, elabora lindos pensamentos e quadros metafóricos, cenas para peças da escola, movimentos ligados à ciência, como Einstein fazia. Einstein usava muito, recorria muito à imaginação, principalmente às equivocidades, como elaboração, hipóteses. Ao fazer isso, essa pessoa utiliza isso quanto a um tópico especificamente. Não quer dizer que lá no tópico 1 ela fará isso e na sua vida social será um caos na sociedade dos homens, não. Ela sabe que tal horário ela precisa estar no hospital para atender uma pessoa ou na clínica. Ela sabe que em tal horário ela precisa entregar uma encomenda que ela que ficou sob a guarda dela, buscar o filho na escola. Uma coisa não tem necessariamente a ver com a outra. Então, o que houve que grande parte da sociedade mostrou medo quanto às equivocidades? Qual é o medo que elas acarretam? Um dos medos diz respeito ao fato de achar que as equivocidades se esparramariam tanto quanto a universidade se espalhou. Até pode acontecer em alguns casos, mas é improvável para a maioria, uma vez que são de naturezas, disposições e constituições diferentes, dizem concepções diferentes. E ainda assim, sempre tanto uma quanto a outra conversará com os demais elementos da estrutura do pensamento. Assinalei um outro elemento que eu gostaria de conversar com vocês, que é sobre os vários processos em andamento. Em nossas vidas, quando trabalhamos a historicidade de uma pessoa, observamos segmentações. Por exemplo, durante a vida de uma pessoa, há elementos que já terminaram, então concluiu um curso universitário, fim. Outros estão em andamento. Por exemplo, está trabalhando com a esposa e com o marido para que possam ter mais um bebê e estão tendo certos cuidados, estão fazendo determinados procedimentos, é uma gravidez tardia, pede cuidados específicos, ok? Esse está em andamento. Outro segmento aponta para o passado. Vejam, a pessoa está fazendo terapia para resolver uma perda que teve quando era um adolescente, perdeu um irmãozinho, uma irmãzinha pequena, e está trabalhando em clínica agora isso, porque achou que era o momento. Olhem quantos segmentos apontando para sentidos, direções, contextos e assuntos diferentes. Muito bem, em tudo isso, a pessoa pode ser bastante unívoca. Só que, por vezes, a resultante disso como um todo faz com que a pessoa tenha a impressão subjetiva da equivocidade. Ora, como pode ser isso? Há várias explicações. Uma delas é que certas combinações apontam para isso. Você ganhou uma mesa da sua avó, que faleceu, toda feita em mogno, trabalhado, esculpida, belíssima. Ganhou também um outro móvel feito em rattan, que não combina muito com essa mesa, mas ainda por cima, o abajur que veio lá da sua casa antiga é que faz a probabilidade de uma combinação a menor possível. Fica muito, você não sabe como colocar os três móveis juntos. Diz, isso não vai ficar bem na minha casa, não tenho como colocar isso, fica ruim de qualquer jeito, esteticamente, etc. Ou seja, cada um individual é interessante. Juntos não tem como fazer a combinação. Isso não é apenas em objetos palpáveis, na subjetividade humana. Muitas vezes é assim também. Certos elementos dissociados, colocados em cada um num lado estanque das nossas vidas, bom, isso é plausível. Muitas vezes juntos não combinam. Algumas pessoas trazem essas queixas ao consultório, esses assuntos imediatos e últimos, dizendo que alguma coisa faz com que elas tenham a impressão subjetiva de estado confusional, como se vivesse uma grande bagunça, um caos, que para elas não é nada edificante, nada interessante de viver. Como entender que isso está se passando com a pessoa? Somente trabalhando, aprofundando a historicidade dela, a estrutura do pensamento dela. De que outra forma compreenderíamos situações tão complexas quanto estas? Mas existem mais dois pontos que eu anotei para conversar com vocês. O primeiro ponto diz respeito à nossa sociedade. Na urgência das coisas, na pressa geral, e a sociedade para ela hoje, isso é um fator que faz com que se anestesiem muitas coisas em nossas vidas, deixando passar elementos que, se fôssemos mais vagarosos, não passariam. Nessa efervescência dos nossos dias, muitos elementos paradoxais da nossa sociedade passam. Mas o cidadão, a pessoa, ao viver isso no seu cotidiano, ela começa a pontuar estes elementos a partir muitas vezes da equivocidade. Vamos ver isso bem de perto, como isso acontece, está bem? Considere uma pessoa que vai para o trabalho, precisa chegar em casa, ela nem tem tempo direito, corre, faz as coisas, já tem que levar os filhos para a escola, e então precisa ligar para a escola onde trabalha, porque ela é diretora da escola e precisa fazer mil coisas e tudo rápido e correndo, etc. Esta pessoa, mas no final do dia chega em casa, vai ver um programa de televisão e aí aparece o programa de televisão. Se você adquirir esta casa, você terá, aí mostra lá alguém fazendo uma comida no jardim, mostra as pessoas sorrindo, um lendo, outro caminhando devagar com o cachorrinho. Esta pessoa está observando isso. Bom, esta mesma sociedade que permite, endossa e dá passagem a esse tipo de informação, de publicidade, etc., é a mesma que exige, faz correr. E faz meditar muito pouco sobre as coisas. Num contraste que gera nessa pessoa a dubiedade. Ao mesmo tempo que ela vai querer isso, talvez ela não queira isso. E não vai saber explicar. Esse é um exemplo muito básico. Há elementos muito mais complexos que estes. Não é? Uma sociedade que ao mesmo tempo sinaliza, olha, você um dia poderá se aposentar, ler seus livros, ter uma rede na sua casa de praia, uma casa simples, você vai poder descansar. A mesma que sinaliza assim. Sinaliza com competitividade, com, olha, é tudo muito difícil, você precisa correr, você precisa fazer tais coisas a um só tempo. Para muitas pessoas, esse grau de dissociação e de contraste causa na alma, causa na malha intelectiva dessas pessoas. Problemas de várias ordens que vão se traduzir em muitas ocasiões como estados confusionais, dubiedades, incertezas. A pessoa dirá: eu não sei se eu quero participar da sociedade nesses moldes. Eu não sei se eu quero continuar com essa correria desenfreada para lugar nenhum. Não sei se vale a pena essa maneira de lidar com as coisas. Mas tem um segundo ponto muito importante aqui. Dificilmente, nos nossos dias, nós endossaremos elementos de dubiedades nas várias áreas. Observe uma pessoa que diz para os pais, tem 20 anos, que não sabe direito o que quer da vida, se quer trabalhar, se quer estudar, se quer fazer qualquer coisa. Observem como os pais lidam com isso. Quantos pais vocês conhecem que dirão, tenha seu tempo, então, talvez você gosta de viajar, vá viajar para ver se você encontra algo ou se é para ficar assim. Na maior parte dos casos, não é isso que ocorre. Não é também o que ocorre em relacionamentos afetivos. Não é o que ocorre quanto à própria vida. E mais, a própria pessoa, em seus estados subjetivos, já aprendeu que isso não é interessante, que isso faz perder tempo, que isso faz perder oportunidades, uma série de coisas. E, no entanto, se observarmos isso muito de perto, a partir do fenômeno, como ele se expressa na historiografia da pessoa, na estruturação de pensamento dela, nas interseções, podemos descobrir elementos maravilhosos. Muitas pessoas, quando se dão à oportunidade de, em alguns momentos, com cuidado, com respeito, considerando sua própria vida, se dão ao deleite de poder entrar em equivocidade, por exemplo, tirar um final de semana e dizer, não sei bem para onde eu vou, acho que vou pegar o automóvel, convidar o marido, a esposa, vamos sair por aí, talvez a gente encontre algum lugar para parar, talvez a gente siga a viagem, não sei. Alguns, quando fazem isso, abrem suas estruturas de pensamento, espaço, para que emoções possam seguir seus caminhos. Emoções, às vezes, represadas. Abrem espaços para que, às vezes, lá no tópico 2, determinados elementos possam amadurecer conforme é a natureza deles e outros aspectos mais. Essa alcunha, esse peso que foi colocado sobre os termos unívocos e equívocos, causou em muitos segmentos da alma humana problemas, exorcizando algo, colocando algo como ruim, feio, mal, que muitas vezes não tem nada a ver com isso. É uma maneira da existência respirar, dela encontrar outros parâmetros, outros modos de ser. Vamos ver aqui. Um terapeuta nos nossos dias, em seu consultório, recebe uma pessoa que liga esse tópico, termos unívocos e equívocos, ao tópico 2, que acha de si mesmo. Então, a equivocidade conversa com esse tópico 2 e a pessoa, entre outras coisas, diz ao terapeuta que ela não sabe quem ela é nesse mundo. Ela não sabe sequer o que ela faz nesse mundo. Ela não tem nenhuma opinião sobre ela mesma. Ela acha que às vezes é uma coisa, outra coisa, e acaba se confundindo entre as coisas que ela acha ser e não ser. Que ela nunca conseguiu, de fato, compreender-se. Tópico 2, o que acha de si mesmo? Se o terapeuta não observar cuidadosamente essa historicidade, essa estrutura de pensamento, poderá entender, infelizmente, que está diante de um problema existencial que pede cuidados clínicos da ordem medicamentosa, psicoterápica e outros. E às vezes é uma manifestação legítima de alguém em sua caminhada existencial. Ao tratar disso, estamos, infelizmente, agindo contra. O terapeuta, nesse caso, ele é o agente patogênico. Não é alguém que está ajudando, não é alguém que está caminhando com a pessoa, que a ideia nossa é tentar ajudar, caminhar com, partilhar elementos. Vou fazer aqui uma pausa para que vocês possam colocar observações, considerações, e depois vamos para a parte final e mais profunda no nosso trabalho de hoje. Vamos então para a nossa segunda e última parte, a parte mais profunda da nossa aula de hoje. Agradeço a colaboração com as reflexões que ouvimos. Isso ajuda a melhorar, a aprofundar os nossos trabalhos. Assim como o exemplo que acabamos de ouvir, não é, desta senhora com as equivocidades dela, isso alcança certos segmentos, certas profundidades na alma humana tão amplos que acabam por alijar a pessoa de experiências que são fundamentais para a vida delas. Algumas pessoas relatam no consultório que se sentem roubadas, furtadas existencialmente, por não poderem viver determinados dramas, dores e paixões da existência humana. Para isso, precisamos compreender alguns elementos recuando um pouco. Observem, nos últimos 200 anos, as terapêuticas foram conduzidas com o recuo da filosofia lá na Idade Média, né, diante da teologia, depois com o recuo da teologia e com o grande número de médicos que passou a se ocupar das terapêuticas, nós tivemos algumas variáveis. Para isso, numa das aulas, em breve eu vou entrar nessa questão, precisamos olhar a formação médica. Como é que é a formação de um médico nas nossas escolas, desde as primeiras faculdades lá na Itália? Como é que é? É uma formação pragmática. Um médico vai para a escola e é dito a ele, olha, quebrou o osso, faça tal procedimento, reduza, faça assim, assim, assim. É uma distensão muscular? Então o procedimento é este. Há um certo e um errado, há um modo normal de operar e um modo que não condiz. Segundo o quê? Quem é que diz que isso é normal ou anormal? Há dois critérios básicos. Um é o estudo da anatomia, fisiologia e da generalização em torno disso. Dois, o critério social. Ué, essa pessoa tem 25 anos, tem que trabalhar. Ela é agricultora, então o agricultor faz assim, ela tem que ter tal função, não consegue, então temos que ver o que se passa. São os dois elementos muito básicos, funcionais. Quando estes médicos, na melhor das intenções, querendo ajudar, e este foi o motivo, vão levar isso para o entendimento do pensamento, das faculdades cognitivas, da alma, do coração, etc., eles levam essas regras, esses protocolos todos para lá. Então, lá na mente, lá na alma, existe, ó, isso é o normal, porque a maioria faz assim, isso é o protocolar, porque a sociedade pede assim. Só que, se isso já era discutível na área sensorial do dia a dia, do cotidiano, na área mental, tornou-se muito mais problemático. Até o ponto que uma pessoa hoje entra no nosso consultório, como no exemplo que vimos, e se queixa que ela não sabe bem o que ela quer, que ela não sabe bem quem ela é, que ela é uma pessoa indecisa, insegura, etc., colocando isso como algo nocivo que deve ser trabalhado, que deve ser colocado dentro agora da universidade. Ora, qual é a fundamentação de algo dessa natureza? O que há de errado propriamente com isso? Inúmeros pensadores das mais diferentes áreas, graças às suas equivocidades, conseguiram fazer trabalhos e ter uma vida que era condizente com eles, não causando qualquer dano maior a eles mesmos ou aos outros. De onde vêm essas prerrogativas que fazem machucar a existência humana de tal forma? Uma pessoa pode ser indecisa, insegura. Quando você vai examinar a historicidade dela, o que você descobre? Que graças a esse modo de ser, ela é muito cuidadosa com a maior parte das coisas que ela faz. Ela é prudente. Ela tem um senso de responsabilidade e amorosidade profundos graças a isso. E no bojo de todas as coisas, não estamos falando de um sofrimento humano, mas de um agendamento indevido que faz essa pessoa pensar e acreditar que isso deve ser tratado, que isso de fato é um problema. E esse é um elemento muito delicado, pois coloca em xeque muitos dos nossos elementos. Neste curso em que a filosofia e a psiquiatria dialogam, a própria filosofia encontrou estes mesmos dilemas entre os próprios filósofos, tanto que é tema de discussão entre os filósofos também. Nós lidamos com estas mesmas questões que os nossos irmãos psiquiatras encontram e juntos tentamos ver. Bom, não se trata simplesmente de dizer, você é equívoco, você é confuso, você é inseguro, incerto, então prossiga, seja assim. Não se trata disso de forma alguma. Seria leviano se nos comportássemos assim. Mas se trata, sim, de pesquisar na historicidade, na estrutura de pensamento e também no ambiente, no contexto no qual a pessoa vive, a pertinência, a propriedade, a natureza e as indicações em torno disso. Quando minimizar? Quando afastar? Quando redimensionar? E outros elementos que, a priori, nós não sabemos, só saberemos isso lidando com a pessoa. E ainda um outro elemento, ainda mais profundo, mais. Nós vivemos uma época em que muitas minorias finalmente conseguiram ter voz. Depois de muitos séculos e milênios abafadas, sem uma chance de ver a luz do sol. Muitas, não são poucas. Vamos pegar uma dessas, que aliás não parece minoria, mas que constitui as mulheres. Até 1962, a mulher não votava na Escandinávia, num país como a Suécia. Até a Primeira e Segunda Guerra, quando a mulher começa a trabalhar fora de casa, vocês sabem a dificuldade que isso era. Muitas pesquisadoras, Betty Friedan, Simone de Beauvoir e muitas outras, traziam essas questões, mostrando os elementos. Bem, o que acontece com a mulher, especificamente quando se emancipa e começa a respirar e dialogar? Quem ela tinha como modelo? Quando ela olhava para trás, ela tinha uma avó, uma tataravó que servisse de modelo? Ou ela tinha o próprio homem? Seu companheiro, que não por maldade, mas pelas contingências da vida, acabou sendo aquele que conservou e fez parte da prisão existencial na qual ela esteve. Não que ele é o culpado, não há um culpado, tanto ela quanto ele. Há muitas variáveis aqui, mas o fato é que, muito provavelmente, ele serviu de modelo para esta mulher que agora conquistava direitos e maneiras de vir à luz. E nas várias áreas nós começamos a perceber isto. Mulheres começaram a utilizar roupas que até então eram próprias de homens, calças, sapatos e outras coisas que só os homens usavam. Mas isso é o fato mais aparente. Muitas questões como estas, muitas mulheres levaram para dentro delas, e de certa maneira, muitas, ainda que fossem mulheres com sua feminilidade, maternidade, etc., em muitos aspectos, se tornaram o homem da casa propriamente dito, mesmo tendo um marido ao lado, mesmo tendo filhos. Isso não é errado, isso não é ruim, isso não é feio, isso é uma característica dos nossos dias. Como houve com essa minoria das mulheres desta forma, houve com praticamente quase todas as outras minorias também, que em suas libertações e suas coisas tiveram que passar, muitas vezes não tinham um modelo anterior, então precisaram olhar para certas questões assim. Não foi sempre desta forma, e isso não pode ser universalizado, mas foi amplamente assim em muitos casos. Agora, vejam a questão dentro do que estamos trabalhando hoje aqui, univocidade, equivocidade. Por conta destas e de outras questões, nesta passagem de coisas, os estados equívocos eram inevitáveis, eram praticamente uma parte deste crescimento. A própria mulher, que hoje começa a questionar esses papéis e outras coisas mais, gerando outros amálgamas, outros caminhos e outros elementos, passa por momentos, períodos, situações de equivocidade, como provavelmente outras minorias e maiorias também passam. Se não tiverem a oportunidade de equivocidades, como poderão se desenvolver? Como poderão testar, errar, saber que não, o caminho não era bem assim, precisamos ajustar. Como isso será possível sem o espaço para as equivocidades? O espaço do que é razoável, do que é aceitável, Porque há muitas coisas em andamento, temos responsabilidades, somos pais, somos mães, somos terapeutas. Ué, temos responsabilidades. A equivocidade não pode ser defendida pura e simplesmente como um vale qualquer coisa e pronto. Não. Ela vai ter que conversar, sim, com todo o resto do que se passa, não é? Mas é difícil. É muito difícil e muitos padecem com isso. Pois nessas mudanças todas, eu citei apenas uma área. E um dos seres que é o mundo feminino, a mulher, nas últimas décadas. Mas isso pode ser encontrado praticamente em qualquer lugar que se olhe e que se considere. Isso tem acontecido. Modelos quebrados, modelos sugeridos, como ir além, o espaço da equivocidade é um dos elementos essenciais nessas caminhadas, pelo menos até aqui.